senhores, bom dia para todos. É uma alegria para a gente recebê-los aqui hoje, né, para um momento bastante importante para o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São Paulo. Né? Nós hoje vamos eleger os representantes da sociedade civil que vão fazer parte do sistema de governança do PDUI. Ou seja, são entidades que vão integrar o organograma dessa governança, vão fazer parte da comissão técnica e do comitê executivo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, do PDUI, com poder, obviamente, com força de deliberação e decisão junto com os técnicos dos municípios que estão tentando realizar esse projeto. O que é o PDUI? Pedro, se você quiser ir passando aí, fica à vontade. O Pedro vai passar o PowerPoint, eu não sou muito amigo do PowerPoint, né? Então não sei se a gente vai estar aí numa sintonia muito boa. Mas vamos em frente. O PDUI, ele se origina de uma legislação federal chamada Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole, né, tentou racionalizar essa questão das regiões metropolitanas. Você tem a instituição de região metropolitana, mas e aí? Como é que você uniformiza procedimentos? Como é que você pensa essa massa de pessoas, de cidades, de espaço, como uma coisa que se comunica? Né? Então, o Estatuto da Metrópole vem e estabelece a necessidade da criação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. A gente pode enxergar isso como algo que estabeleça premissas de um grande plano diretor a estabelecer um vínculo maior entre essas cidades. Porque hoje em dia nós temos uma realidade, e isso é dado do IBGE, né, que 70% da população brasileira vive, estuda e trabalha em um outro município, no município próprio. Então a ideia é você trazer para as pessoas essa consciência de que ela é um cidadão metropolitano. Ela mora aqui em Osasco, né, trabalha em Santana do Parnaíba, estuda em São Paulo. Então há toda uma necessidade de uma integração, de uma comunicação, né, de uma uniformização de procedimentos. Então essa legislação, Estatuto da Metrópole, ela estabelece a necessidade de você criar esse plano de desenvolvimento urbano integrado, estabelecendo aquilo que chamamos de FIPICs, né? Setor Público adora, né? Uma sigla, que são as funções públicas de interesse comum. Muito bem. Conteúdo mínimo do PDUI. Estabelecer essas diretrizes, essas funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias, inclusive para investimento. Fazer um macro zoneamento da unidade territorial urbana. Estabelecer diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Né? Pensar isso de maneira regional. É um exemplo que a gente sempre fala, né, nesse tipo de conversa. Então você tem um município que, na divisa com o outro, um quer desenvolver uma atividade industrial. O outro, naquela divisa, quer desenvolver condomínio de alto padrão. Não vai se comunicar. Vai dar um problema, tanto para a atividade industrial como para quem quer viver. Então, vamos pensar junto, o que a gente pode fazer aqui? O que é melhor para a gente desenvolver aqui? Né? Será que não é melhor levar essa área industrial para um local onde já haja um desenvolvimento urbano, que as pessoas tenham facilidade de acesso ao emprego e que esteja no outro limite do município? Né? Questão ambiental. Os municípios que têm essa impossibilidade de desenvolvimento econômico em função da restrição, né, de áreas de proteção permanente e de outras que não pode construir, não pode ter casa, não pode ter empresa, não pode ter coisa nenhuma. Isso daí não é uma contribuição para a região metropolitana? Como é que fica isso? Né? O próprio Estatuto da Metrópole fala. Quer dizer, esse município faz jus a uma compensação, porque de uma forma ou de outra está contribuindo com os demais. Mas eu preciso estabelecer isso num projeto de como vai ser feito. Então, tudo isso vai ser discutido no âmbito do PDUI. Muito bem. É uma imposição legal, né? A elaboração do PDUI é obrigatória. Né? Isso não tira do município a necessidade de continuar fazendo o seu plano diretor municipal, mas obviamente o plano diretor municipal vai ter que conversar com o PDUI, porque senão fica uma coisa, né, sem pé nem cabeça. De qualquer sorte, o que é interessante, principalmente na construção dessa ideia aqui em São Paulo, é que a participação de técnicos dos municípios, né, tem sido uma constante no desenvolvimento desse plano estratégico. Então, você tem o envolvimento de muitos técnicos municipais construindo esse projeto, construindo essa ideia em conjunto. O Francisco me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi o pessoal do Banco Mundial, não é isso? Que disse que é a construção de um projeto que é o mais democrático que já se viu na história. Outras cidades, por exemplo, contrataram consultorias. Veio um consultor e disse o que é o PDUI, no escuto município, no escuto prefeito, no escuto técnico, e vai ser assim, e depois você vai ter que adequar o seu plano diretor. A nossa ideia é completamente outra. É ter essa conversa com todo mundo, inclusive participar, construir, ter ideias de como esses planos municipais estão se desenvolvendo, para já fazer uma pré-adequação. O pessoal de Osasco está muito preocupado com isso, a gente tem conversado, né, Carlos? Aliás, eu queria agradecer muito a você, ao Ricardo aí, por ter nos ajudado bastante arrumando esse baita espaço legal e convocando o pessoal de movimento social aqui de Osasco. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, viu, Carlos? Pelo evento aqui de hoje. Pedro, vamos falar um minutinho? Não, pode ir. E o que é interessante, né, é que não é fazer esse plano e pronto. Ele estabelece um processo permanente de desenvolvimento, de revisão, de adequação. Então, é uma ideia que vai ser uma construção, um processo permanente de possibilidade de uniformização da região metropolitana. Eu acho que eu estava falando ainda daquela questão legal, né? Volta um pouquinho aqui. O PDUI deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos, mas nada impede que a gente estabeleça um prazo menor para sua revisão, né? Que talvez seja até adequado, porque a gente sabe que essa mancha da região metropolitana muda bastante, né? E deve contemplar, obviamente, todos os municípios de uma determinada região urbana ou aglomeração urbana. Vamos em frente. Perfeito? Pode ir? Muito bem. Essa aqui é a nossa estrutura de governança, aquilo que a gente, quando começou a discutir, criou para ter as instâncias decisórias. O Pedro falou para vocês não prestarem muita atenção nos números, porque parece que tem algum erro de conta aí, tá? Mas a conta vai fechar, isso que é importante. Eu quero só que vocês entendam, nós temos o quê, né? Nós temos o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, a gente chama de Conselhão. Esse conselho, ele é integrado pelos 39 prefeitos dos 39 municípios que compõem a região metropolitana do estado de São Paulo e 17 secretários de Estado. Por força, inclusive, de determinação da Constituição do estado de São Paulo, isso não foi uma escolha nossa, vamos dizer assim, mas é uma determinação constitucional prévia, quando foi elaborada a Constituição do Estado, qualquer órgão nesse sentido, né, que discuta a região metropolitana, ele tem que ser um órgão paritário. Então, em que pese você ter 17 secretários e 39 prefeitos, a divisão aqui é 50-50. Os municípios têm 50%, o Estado tem 50% de poder decisório no âmbito do Conselho, por determinação da Constituição do Estado de São Paulo. E aí, nas instâncias de governança, a gente criou o Comitê Executivo, né, a Comissão Técnica e os grupos de trabalho. Então, o Comitê Executivo tem como atribuição validar os produtos que são objeto, né, de discussão nos grupos de trabalho, que tem uma finalidade técnica, e que também são validados pela Comissão Técnica, que tem um olhar mais técnico. O Comitê tem um olhar mais político sobre isso tudo, né? E aí, auxiliando a realização de todo esse trabalho, você tem o pessoal da Implaza, que é a Empresa de Planejamento Metropolitano de São Paulo, que o Pedro ali está me dando uma força, é da Implaza, né, que faz o papel de secretaria executiva do PDUI. Então, como é que funciona, vamos supor, a questão de uma proposta? Uma pessoa da sociedade civil tem uma ideia, né, para o PDUI. Ela vai lá no site, por exemplo, e coloca essa ideia. Então, qual é a primeira análise que é feita, que é muito importante? É uma ideia de caráter regional? Porque, lógico, eu posso querer que a minha rua seja asfaltada. É uma demanda legítima do munícipe. Mas a minha rua ser asfaltada não é uma ideia de caráter regional. Então, a primeira análise prévia de admissibilidade disso é se tem caráter regional. Tem caráter regional? Isso, de alguma maneira, é analisado nessas instâncias, né? A Secretaria Executiva da Emplaza, ela meio que vai pegando as ideias parecidas e vai compilando isso no sentido de proposta, e isso daqui depois é analisado por essas instâncias, né? Os grupos de trabalho, além disso, também fazem propostas, porque os grupos de trabalho são aqueles grupos que são constituídos pelos técnicos municipais que estão no dia a dia, né, desse tipo de trabalho, que tem uma baita visão e ajuda a colaborar. Aonde que a sociedade civil vai integrar? A sociedade civil, por meio das assembleias que estão acontecendo de eleição, elas vão integrar a comissão técnica e o comitê executivo. Ou seja, a sociedade civil vai participar dos órgãos de governança que são decisórios. Nada impede, obviamente, que haja representante em grupo de trabalho, se faça um grupo de trabalho da sociedade civil. Isso não é impedimento. Mas nós vamos eleger as pessoas aqui para fazer parte dos órgãos decisórios da governança do PDU. Então aqui são, é a página, né, estabelecendo os dias, datas, né, a divulgação para a Assembleia Pública de escolha dos representantes da sociedade civil.
Só falar que essa plataforma, acho que todos podem acessar, e ela tem todos os documentos, as datas, todo o calendário do PDUI está nessa plataforma. Então qualquer dúvida sobre o PDUI está lá também. Abre no processo participativo, ela abre para contribuições específicas, então essa é uma das principais ferramentas de participação e divulgação do plano.
Obrigado, Pedro. Muito bem, né? Qual que é o nosso estágio? Aonde estamos agora? Toda essa discussão que vem acontecendo já há algum tempo conseguiu, nos permitiu a elaboração daquilo que a gente chama de um caderno preliminar. E eu quero frisar esse preliminar, por quê? Porque, na verdade, ele é uma compilação de tudo que foi feito até agora. Mas é preliminar por quê? Porque ainda está aberto, obviamente, ao debate, à colaboração, à crítica, né? Principalmente de quem está chegando da sociedade civil. Tá? Então, é um caderno preliminar, que é algo que foi elaborado principalmente pelos técnicos municipais, mas com muita contribuição na plataforma do poder público e da sociedade civil, para a gente ter da onde partir, né? Então a gente parte desse caderno preliminar, analisa, revê, retoma e tal, mas tem algo que já foi construído. Então, como eles gostam de dizer, tem um produto, né, que já foi elaborado, mas ele é preliminar e ele está aí para a análise de todos vocês. A partir daí, a lei, o Estatuto da Metrópole, ele estabelece a necessidade de que este caderno preliminar seja objeto de apreciação em audiências públicas que devem acontecer em todos os municípios que componham uma determinada região metropolitana ou aglomeramento urbano. Então agora a gente vai ter como missão começar, além dessa análise do caderno preliminar, levar essa proposta para o debate em audiências públicas também, para receber mais contribuições, né, da sociedade civil, incorporar, obviamente, essas contribuições, e aí nesse processo de incorporação, as entidades eleitas aqui, elas vão fazer parte do processo decisório. Quer dizer, isso deve ou não deve ser incorporado, né? Então a sociedade civil começa a ter um papel de decisão daquilo que vai fazer parte do PDUI, da importância do nosso evento de hoje. Aí a gente vai fazer, né, tentar chegar num caderno final de propostas, ter a aprovação disso por parte da Comissão Técnica, Comitê Executivo e do Conselho, e, tendo esta aprovação, vai para a fase, vamos dizer assim, mais técnica de elaboração da minuta de um projeto de lei que vai ser, obviamente, encaminhada e depois, posteriormente, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O PDUI deve estar contido numa lei complementar estadual.
Muito bem.
Aqui é o fundamento legal, né, daquilo que a gente está fazendo hoje, os artigos que estão contidos no âmbito do Estatuto da Metrópole. O artigo 8º estabelece que a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil. E no artigo 12, né, que no processo de elaboração do plano deverá acontecer audiências públicas e debates com participação dos representantes que serão eleitos aqui hoje, além, obviamente, de todo mundo que queira participar da Assembleia Pública. Bom, aqui é mais ou menos, né, um pouco mais do mesmo, né, Pedro? Acho que não tem muito o que complementar, podemos ir em frente. Muito bem, isso daqui foi algo que a gente deliberou e que quem que faria parte, né, desses representantes da sociedade civil nessas instâncias de deliberação da governança do PDUI. Então a gente chegou à conclusão de que seriam 5 eixos, tá? Movimentos populares, definidos como associações comunitárias ou de moradores, entidades sindicais representativas dos segmentos dos trabalhadores, né? Entidades representativas do mundo empresarial, entidades profissionais, acadêmicas ou de pesquisa e ONGs, organizações não governamentais, né? Definidas como associações civis ou fundações de fins não econômicos. Tá? Não podem, por determinação legal, se enquadrar nesses segmentos, conselhos temáticos municipais, estaduais, nacionais, bem como orçamentos participativos. Partidos políticos, igrejas, movimentos de base de igreja, instituição filantrópica, clube esportivo, desportivo, recreativo, live, etc. Tudo por determinação legal, mas eu acredito que ninguém aqui que está presente hoje esteja enquadrado em nenhuma dessas possibilidades de exclusão. Composição. As entidades da sociedade civil interessadas em participar do processo de eleição deverão comprovar a atuação em um dos seguintes eixos funcionais do PDUI por meio de seus instrumentos sociais. Habitação e vulnerabilidade social, desenvolvimento econômico, social e urbano, meio ambiente, saneamento básico e recursos hídricos, mobilidade, transporte e logística. Por quê? Porque esses são os eixos, essas são as FIBICs que nós vamos debater no âmbito do PDUI. Né? Lógico, tem muita coisa que a gente tem que pensar em termos de região metropolitana, mas a gente tem que partir de algum lugar. E a gente entendeu que esse daqui era o ponto de partida. Amanhã você pode aprofundar isso, você pode aumentar o número de FIBICs, né? Não é um negócio taxativo. No entanto, o nosso início vai se dar por meio dessas funções públicas de interesse comum. Importante é que a entidade deverá ter condições de subsidiar as despesas com as participações do trabalho dos seus representantes eleitos, porque a maior parte das reuniões, até porque é o polo mais central de toda a região metropolitana, se dão na capital de São Paulo, né? A maior parte das vezes junto lá em Plaza, que fica na cidade, né? O nome do prédio lá, na rua Boa Vista, 170, né? Então tem que ter essa possibilidade de estar conosco lá durante as reuniões, tá? E deve ter uma certa disponibilidade de tempo, porque dá trabalho. Parece que não, mas reunião ultimamente tem sido quase semanal, né, Pedro? E leva tempo, tem discussão. É interessantíssimo. Vou dizer um negócio para vocês aqui, né? Que para todos nós tem sido uma experiência muito rica, muito legal, assim, de ver gente com muita disposição querendo construir essa identidade metropolitana. Então, além de vocês serem muito bem-vindos, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de participar desse processo. Muito bem. Comitê Executivo, de caráter deliberativo, representado pelo Estado, município e representantes da sociedade civil. Observado o seguinte número de cadeiras. O Estado tem 4 representantes, os municípios 14 e a sociedade civil tem 12 representantes. Né? Aqui, o que a gente vai estabelecer? A gente vai decidir quem são os representantes da sociedade civil. Nós precisamos eleger 10 representantes. Serão 5 titulares e 5 suplentes. Depois, no dia 28, segunda-feira, né, vai haver uma reunião onde vai se decidir desses representantes quem é que vai integrar o comitê executivo, quem é que vai integrar a comissão técnica. Beleza? Alguém?
Dia 28,
segunda-feira.
28 é a comprovação da existência com a documentação dos que forem eleitos aqui hoje.
Obrigado, Mariana. Também tem isso, também muito importante. Além dessa questão da decisão de quem vai compor a comissão técnica e o comitê executivo, é necessário levar a documentação relativa à comprovação à existência da entidade e de que aquela pessoa que está lá tem a representatividade daquela entidade. Então, por exemplo, está indo lá alguém, né, aqui do movimento pessoal aqui, Itaú, não é isso? Então vai lá um diretor, né? Se ele estatutariamente tem a comprovação no estatuto de que ele fala em nome da associação, é levar o estatuto. Agora, se vocês estão designando alguém que não está no estatuto, então aí um ofício assinado pelo presidente ou por algum diretor estabelece, ó, esta é a pessoa que nós estamos apresentando para ingressar no âmbito da governança do PDUI. Não é isso, Helena?
É.
Perfeito. Obrigado, viu? Comissão técnica de caráter técnico, representada pelo Estado, municípios, integrantes da região metropolitana e representantes da sociedade civil. 5 representantes do Estado, 20 dos municípios e 18 da sociedade civil. Né? Totalizando, então, no âmbito de toda a região metropolitana, 5 representantes titulares por cada uma das sub-regiões. Leste, Oeste, Norte, Oeste, Sudoeste e a de São Paulo. Processo eleitoral, assembleias públicas subregionais, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Para eleição de 5 representantes da sociedade civil. E posteriormente aqui, ó, assembleia geral para definição da instância na qual participará comitê executivo ou comissão técnica, incorporação dos membros que se realizará. Né? Quem sair daqui vai sair meio que já notificado da necessidade da presença aqui no dia 28 de agosto, como eu falei para vocês, olha lá, Rua Boa Vista, 170, Auditório B, Mezanino, Centro, São Paulo, às 14 horas. Ali, Pedro, melhor para quem vai de trem, metrô, transporte público, é a Estação São Bento, né? Estação São Bento é mais tranquila ali, você sai já na Rua Boa Vista e vai à esquerda, não é isso? Subindo a Rua Boa Vista ali, na direção do 170, é o prédio Cidade, é um ou dois? Cidade 1. Procedimentos. Inscrição de entidades condicionada à comprovação de regularidade das mesmas posteriormente, no dia 28. Então aqui está todo mundo que está representando alguma entidade, se inscreveu. Preencheu aquela fichinha de inscrição, ninguém ficou faltando, está tudo certo. Ok. Votará somente um representante de cada entidade identificado na ficha de inscrição. O pessoal também se identificou também, certinho? Ficou faltando alguém, alguma entidade se identificar? Não? Beleza. Divulgação das entidades inscritas por segmento, né? Se na assembleia não estiver presente algum segmento, a cadeira passa para o segmento com maior número de inscritos. E aqui, senhoras e senhores, a gente também tem uma outra possibilidade que... Oi?
Chegou um inscrito lá
para empresarial? Ai, que ótimo! Que a gente estava com a falta de um segmento, né? Então agora chegou um inscrito e está fechado. Muito bom. Preenchimento de lista com os eleitos por segmentos, incluindo entidade substituta, e proclamação dos resultados. Tem mais alguma coisa aí, Pedro? Aí, obviamente, a gente vai para a nossa Assembleia A, né, do dia 28, com a comprovação de regularidade mediante apresentação de documentação, que poderá também ser enviada, né, se quiser, em vez de levar papelada, hoje em dia, né, mundo digital, para o e-mail sec.executiva@cdrmsp, é para não mandar o e-mail, né? @emplaza.sp.gov.br. E aí o que precisa? O estatuto social, registro ou outros documentos que comprovem a regularidade da entidade e que atende aos requisitos previstos no regulamento, segmentos e eixos funcionais. Também, se a entidade for regularmente inscrita no CNPJ, né, é legal juntar o cartão, né, uma cópia do cartão do CNPJ. E um ofício com a indicação do representante, obviamente, se o representante já não tiver esse poder de representação estabelecido no próprio estatuto social, porque aí fica um documento sem utilidade, ok? Bom, essa é a ficha de inscrição que vocês preencheram, né? E é isso, senhoras e senhores. Obrigado aí pela sua atenção. E agora, como que a gente está meio que sugerindo, se Pedro, me dá uma força aqui agora, preciso da sua ajuda, né? Onde houver mais de duas entidades, a ideia é que vocês conversem entre vocês para tentar escolher por aclamação, que eu acho que é sempre o melhor procedimento, né? Quem que deve integrar a participação. Sobe aqui.
Bom dia a todos. Então a gente vai divulgar rapidamente para todos saberem os inscritos. Aí a gente vai fazer o seguinte processo. Então a gente divulga por segmento quem está inscrito. Aí o que a gente fez nas outras, está fazendo nas outras assembleias, é que a gente preenche uma lista, vai preencher uma lista com titular, indicação do titular, indicação do suplente. E a gente colocou também para casos em que alguma dessas duas entidades não esteja com a documentação ou tenha algum problema com essas entidades, a gente indicou também um substituto. Então, cada segmento vai indicar três entidades. Indica a entidade que estão elegendo para titular, a entidade para suplente e uma entidade substituta no caso de algum problema na documentação das duas entidades anteriores. Então a gente vai divulgar as entidades e depois a gente pede então que os segmentos se juntem, se dividam por aqui mesmo e preencham essa lista que vai ser passada por cada segmento e aí entrega aqui de volta, a gente pede para não dispersar, entrega de volta, a gente lê então os indicados, os eleitos e aí faz a aclamação desse processo, pode ser? Aí acho que cada segmento a gente pode chamar aqui, eu vou chamando e já vai se juntando. Só me ajuda aqui, claro. Para a ONG, a gente tem a PAI, para a ONG.
Não, a PAI não. A PAI tem dentro.
Não, mas é
a tá sim, o seguinte.
Então, para a ONG, a gente tem a PAI. Associação de Deficientes de Itapevi. Esse aqui está o nome da pessoa, mas...
Ailton, o que é o Ailton?
Não,
Antero. Não, é outra.
Associação Deficiente da PV Antero.
Não, não, é outro nome. O nome está aqui. Ailton, alguma coisa do Santos.
O Rota.
Hã? Ah, o Rota. Só que o Rota está diminuído, né?
É.
Mas obrigado pela sua presença, de qualquer maneira.
Bom, então, para a ONG a gente tem duas indicados, aí depois já senta aqui.
Associação de Deficiente de Barueri.
Já senta aqui junto com o.
Antero.
Com o Antero. Desculpa. Já está do lado, um do outro. Já. Trabalhadores, temos o Central Sindical, Força Sindical, São Paulo. Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco.
Isso.
E só os dois. Onde que está um dos dois? Então pode se juntar ali? Trabalhadores se junta ali para conversar. Já tem dois, aí só decide quem é titular e suplente.
Movimentos Populares.
Movimentos Populares. Associação Viva Quitaúna. Associação de Apoio ao Adolescente e à Família Mundo Novo. E são essas duas, já estão juntos ali e já depois se conversam. Tá, entidades profissionais. Associação Bandeirante de Engenheiros e Arquitetos. Onde que está? Ali. Ordem dos Advogados do Brasil. Cadê o AB? Tá ali. e Associação de Engenheiros, Arquitetos, Técnicos e Agrônomos de Itapevi. Onde?
Tá ali.
Então aí vocês podem se juntar ali depois, naquele cantinho ali que já tem dois. É, onde vocês quiserem. Então vocês já se viram aí, já tem mais alguma empresarial.
É, empresarial. Nós temos o pessoal da Associação Comercial de Itapevi. E só. Então você não precisa se juntar com ninguém, né? Senão vai ficar esquisito.
Então agora
a gente está com as fichas aqui, a gente pede para os grupos se juntarem, tomarem a decisão e a gente passa a ficha e os grupos mesmo preenchem dos representantes para votação, preenche lá quem é o titular, quem é o suplente e aí o quem mais estiver presente preenche a ficha para a gente fazer o processo. O Marcel vai passar para cada grupo as fichas agora.
Thank you. fácil. Você vai me dizendo quais são os segmentos. Aqui é...
Tá. Eles colocaram só os nomes, né? Eles não colocaram a entidade. Por que eles colocaram entre parênteses entidade?
A gente pega aqui.
Acho que é o AB e Crego, isso aí.
Carlos Eduardo, alguma coisa. Carlos Eduardo.
Aqui não, esse aqui eu abri.
É a Ayat. Esse Carlos Eduardo é a Ayat, era o titular. Não, era o contrário, não é? Rafael é o AB. Ah, Carlos Eduardo é a Ayat.
Tá ok.
É o contrário. Troca aí.
Tá ok. Azul
é essa desgraça, não.
Inverti aqui, escrevi duas vezes aqui. Mas tá, o nome tá, tá certo, é verdade. Tá certo. Aqui depois a gente passa o dom branquinho. Isso, né? Só pegar aqui.
Os engenheiros e arquitetos.
Ayat. Associação de engenheiros, trabalhadores agrônomos. Acho que é melhor falar.
De Itapevi.
Quer falar? Vou anotar aqui que é titular e suplente aqui. Esse aqui é o não, Carlos.
Não, 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 aqui, aqui, é titular e suplente, já está no jeito. Então aqui é a entidade profissional, não é isso?
Isso.
Pessoal, então vamos lá. Tá gravando? Os escolhidos no segmento entidade profissional, como titular, foi a AEAT, Associação de Engenheiros, Arquitetos, Técnicos e Agrônomos de Itapevi. E na qualidade suplente, a subseção da Ordem dos Advogados de Brasil de Osasco. Ok? Todo mundo perfeito? Está aclamado? Oi?
É só titular suplente para anunciar. E aí? Qual o segmento? Trabalhadores.
Segmento dos trabalhadores, a entidade eleita titular é o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. A entidade suplente é a Central Sindical Força Estadual São Paulo, Força Sindical. É isso? Beleza? Segmento ONGs. Opa! Temos a Associação dos Deficientes de Itapevi como entidade titular. E a PAI de Itapevi também, muito obrigado, como entidade suplente. Movimentos Populares. Entidade titular, Associação Viva Quitaúna. Entidade suplente, Associação Novo Mundo. Mundo Novo, perdão. De novo, Associação Suplente, Associação Mundo Novo. Pronto. Empresários, nós temos aqui então apenas a entidade titular, né? Em razão da representação, a ACITA, Associação Comercial e Industrial de Itapevi. É isso? Perfeito. Mais alguma coisa?
Falar da Assembleia Segunda.
Sim, lembrar então, dia 28, segunda-feira, a reunião onde serão escolhidos quem daqui vai fazer parte da comissão técnica, quem daqui vai fazer parte do comitê executivo, tá? Então, muito importante, e, como bem lembrou a Yane, de levar a documentação da entidade, né? O Estatuto Social, e caso algum diretor, alguém que esteja no Estatuto Social, não tenha condição de estar presente na segunda-feira, que a pessoa presente traga um ofício, né, demonstrando que tem poder de representação ali, dado por um diretor, um presidente, ou quem tem esse poder no Estatuto Social. Tá?
A ata de imposto também pode ser?
Pode, pode. Bom, no mais, gostaria de dizer a todos, né, desejar a todos nós sorte e desejar que vocês sejam muito bem-vindos a esse processo do PDUI. Agradecer muito a presença de vocês, tá? Agradecer mesmo, vai ser um trabalho muito legal, tenho certeza que todos vocês vão gostar dessa participação. Mais uma vez agradecer aqui o pessoal de Osasco por todo o suporte na possibilidade de realização dessa assembleia, né? E encerrar aqui os nossos trabalhos, tá bem? Muito obrigado, tenham um excelente final de semana. Bom dia, obrigado.